amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligada na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Está começando mais um episódio de Enerdizando. Esse é o episódio 171, com a nossa quarta conferência Sci-Fi. Uhum. Hoje falando sobre dimensões paralelas, um dos programas favoritos dos ouvintes. O pessoal gosta muito das conferências, que é onde a gente fala mais sobre ficção científica. Focamos bastante nisso. E a galera que curte, manda suas perguntas, continue mandando suas perguntas aí, suas dúvidas, suas curiosidades. Temos bastante comentários hoje. E vamos falar sobre isso aí hoje. Essas dimensões paralelas, universos paralelos, que tá diretamente ligado com viagem no tempo também, de alguma forma. Então nós não vamos falar sobre a diferença disso. Pode parecer que é a mesma coisa, mas... não é.
Não é.
Tem umas diferenças...
tem.
Né, que são, assim, pouquinhas, mas são básicas, principais, que é o que difere mesmo. Vai falar, realmente, eu fiquei um bom tempo pensando que eram as mesmas coisas. E não é, não, cara. É. Nós vamos tirar essas dúvidas, vamos explicar tudo aqui. E se você quiser participar, você já tá no site da radiofederal.com.br.
Isso.
Temos também no enerdizando@gmail.com. Você pode mandar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Estamos no Instagram também, @enerdizando.
Isso.
No Skype, é Rádio Federal, tudo junto. Facebook da rádio é facebook.com/Rádio Federal, facebook.com/programa Enerdizando, e o WhatsApp 61985541163.
Manda nudes.
61985541163. Manda nudes aí, beleza? A gente vai agora de música e daqui a pouquinho a gente volta.
Mas antes de a gente entrar na música, a gente tem que agradecer calorosamente a todos os nossos padrinhos e madrinhas que ajudam a manter os custos do programa.
Exatamente.
E em especial o Henrique Soares e o João Paulo dos Santos Silva,
que estão nos ajudando a comprar as nossas calóis. Beleza?
E se você também quiser ver o Enerdizando fazendo cobertura de eventos no Brasil inteiro, seja nosso padrinho e ajuda a gente a pagar as contas.
Exatamente. É muito fácil. Entra lá no padrim.com.br/Enerdizando. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, já todo mundo curte Enerdizando, potencializando o Nerd de você.
Uhul. E aí? E aí, estamos de volta?
Estamos com o episódio 171 nessa manhã. Chuvosa. Tá bem? Tá parecendo o Gotham City aqui. Tá tudo nubladinho e a chuva, nossa, aqui tá fresquinho, cara, aquele
hoje
calor.
Hoje tava muito bom pra gente fazer sobrenatural, né, velho?
Exatamente, cara, hoje tá bem sobrenatural mesmo. É. Eu tava vindo pra cá e tava parecendo era tipo início de noite, cara, e tão nublado que tava. Eu falava, caramba, parece que tá escurecendo. Tá bem legal a chuvinha bacana aqui, deu uma refrescada, tava muito quente. E agora estamos aqui apresentando o episódio 171.
Tá até ruim de sair da cama.
Aliás, sobrenatural, semana que vem.
Isso.
Sobrenatural, algumas ideias legais aqui pro sobrenatural. Mas hoje, dimensões paralelas. Mas antes, temos nosso comunicado a fazer.
Pois é, a gente tem um áudio aqui pra tocar do Plínio pra todo mundo. Vamos lá, rapidão.
Salve, salve, galera nerdizante! Aqui quem fala é quem? Você sabe quem é que fala?
Plínio Perro.
O nerd estagiário, em nerd fase de estágio probatório. Só que, infelizmente, hoje eu não vim pra dar uma notícia boa pra vocês, infelizmente. Me desculpem, mas, infelizmente, eu venho comunicar meu desligamento do Nerdizando. Todo ciclo tem um final e, infelizmente, o meu chegou. Deu minha hora. Tenho tenho que partir, vou pegar o próximo trem das 11 e já a partir do próximo programa, já desse, na verdade, eu só participo pra despedir de vocês. Uma saudade, um aperto no coração de ter que dar tchau, de ter que odeio despedir, odeio. Mas enfim, é necessário. Também não podia só ir embora, sendo que teve tantas coisas boas, tantos momentos legais, tanta história legal, tanto momento divertido, pra simplesmente virar as costas e embora. Não tem como. Até porque a gente só dá as costas e vai embora quando tem problema, não é verdade? Quando dá treta, quando dá... sai batendo porta, gritando, xingando. Mas assim, quando sai de boa, sai feliz, sai todo mundo bem, sai tranquilo. Não teve treta, não teve clima ruim, muito pelo contrário. Eu tava esperando uma resposta que chegou e eu recebi um convite. E esse convite chegou na manhã dessa segunda-feira. E infelizmente eu já, a partir daí, já começo em breve uma nova jornada. Então já agradeço muito, muito vocês, agradeço a galera do Edentizando pela oportunidade, agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, por toda a ajuda, por todas as portas que abriram, por todos os programas que a gente gravou e riu junto e falou várias paradas, vários conhecimentos novos que vieram, vários amigos novos que chegaram, agradeço de verdade e tamo por aí, né galera? Então obrigado mesmo, de verdade, de coração, vida que segue, vida longa Edentizando. Então se inscrevam no canal no YouTube, procurem baixar o nosso podcast, né? Agora já não sou mais da equipe, não dá pra dizer o nosso podcast, mas baixa o podcast, siga o Nerdizando em todas as redes sociais, sempre coisas boas, sempre coisas novas, coisas boas, e tenho certeza que virão coisas novas e muito boas pra vocês aí na partir da próxima temporada, já estão sendo planejadas, enfim. Vida longa Nerdizando, obrigado a todos, obrigado ouvintes, obrigado padrins,
padrins, obrigado padrins,
obrigado a todos de verdade, de coração, vida que segue, até a próxima, beijo no coração de vocês, eu fico por aqui, desço na próxima estação e até mais,
até mais, beijos, beijos povo, beijos.
Valeu meu querido Plínio Perru.
Valeu Plinião, grande abraço.
Abraço meu querido, sucesso, boa sorte.
Uhum. Como ele disse, ele tá partindo para uma nova empreendimento, para uma nova...
Ele não me disse o que que era.
Pois
vamos ver se ele volta depois pra dizer o que é que ele tá tramando aí. Mas desejamos boa sorte.
Claro, sempre. Vamos pro inbox.
Vamos de inbox.
Deixa eu achar aqui o áudio do inbox. Eu fiquei vendo o áudio de outras coisas, agora me lasquei.
Nossa, tem muito comentário hoje aqui. Legal pra caramba. Ai, quero agradecer também o pessoal. O pessoal dá uma satisfação também quando some.
Uhum.
Às vezes some e volta e dá uma satisfação. Achei legal isso. Tem um ouvinte aqui.
Energizando Inbox.
É o momento que a gente lê aqui os comentários que chegam pra gente aqui da turminha, seja dos e-mails, seja das redes sociais. O cara faz um comentário, a gente acha super relevante, traz pra cá.
Sim.
E lê, tá certo?
Comentários, críticas, sugestões, tudo.
Energizando@gmail.com. Olha aí, o Bruno Laganá aqui de Brasília, nosso querido Brunão, lá do Refil. Ele diz o seguinte: acabei de pensar um super trunfo para a próxima. Silverhawks versus Thundercats.
Ó.
Olha aí, só que tem que criar uma outra categoria, que é a trilha sonora.
Quem tem a melhor trilha?
Quem tem a melhor trilha sonora, cara?
Bora.
Eu não sei se isso vai ser Eu não sei se isso vai ser determinante, porque... Bom, eu já vou dizer logo, eu acho que vai dar empate, porque
foda.
As duas são sensacionais.
Uhum.
Sensacionais, tanto do Silverhawks quanto dos Thundercats.
Uhum.
E curiosamente, os Silverhawks vieram primeiro do que os Thundercats, mas aqui no Brasil, o Thundercats chegou primeiro e o Silverhawks depois.
Que então... a gente descobriu no Nerdizando, acho que 169 de anime, que Silverhawks e Thundercats são mangás, são animes,
ah,
são produzidos no Japão.
É mesmo? Uhum. Eles têm um...
Mostra pela qualidade da animação.
Sim, sim. Esse anime, principalmente a abertura, que é sensacional. Muito bem. Cara, esse aqui tu quer ler?
Eu vou ler. A gente tem aqui, ó, um e-mail do Alexandre Nerdmaster, de Niterói, do Rio de Janeiro. Saudações reclamantes, senhores energizados. Aqui o Alexandre Nerdmaster gostaria de exigir uma reprimenda por parte do senhor Nestábulo. Quero informá-lo que, para trollar o Nerdmaster, as pessoas podem ser padrinhos ou mecenas do Paranerdia no Apoia-se. E aí ele mandou o link aqui, depois você procura no Apoia-se lá. Vida longa e próspera, Alexandre Nerdmaster. Ele formou na Academia Nerd pra ser mestre?
Alexandre, tu tem mestrado?
Tu mestrado tem mestrado em nerdice?
Mostra pra gente.
Traz
tá
o diploma
certo?
Aí.
Manda pra gente aí, pra gente exibir aqui no site.
Mas ele tá respondendo o e-mail do Nicolas, que o Nicolas mandou semana passada, falando do que ele escapou do furacão e tal,
sim,
você lembra?
Sim.
E aí ele fala pra trollar o Nerdmaster. Por falar nisso, o Nicolas virou papai essa semana. A filhinha, o filhinho dele nasceu finalmente.
Ah, que legal. Parabéns, Nicolas. Parabéns,
Isaac. Aí. Parabéns aí, Nicolas. Saúde.
Saúde e prosperidade aí, meu querido. Bem legal mesmo. Pô, que bom, cara. Muito
o povo
bom.
Fazendo nerdinhos.
Família aumentando.
Ele tava escutando Light Hits pra fazer nerdinho.
Ah, com certeza. Né? Ah, rapaz. O Light Hits faz milagres, cara. Dispensa até tratamento de fertilização, essas coisas. Os médicos agora estão receitando Light Hits.
Light Hits é melhor que
IVF. O cara fala, eu tô com dificuldade de engravidar minha mulher, então escute aqui, ó, Light Hits com Mário Campos.
É melhor do que FIV. Pra quem não sabe, FIV é fertilização in vitro.
Muito bom, cara. Olha aí, a Janaína Pimentinha de Taguatinga aqui do Distrito Federal. Que saudade de vocês. Não estou mais em Brasília, agora moro em Campinas. Mudem meu status. Beijos, fofos. Agora, estabelecida, voltarei a ouvir o Energizando.
Isso.
Tá certo? Beleza, Janaína. A gente tava mesmo com saudade de você também. Você sumiu, desapareceu. Amélia Brito de Campo Belo. Meninos, queridos, bom dia. Como sempre, um assunto que eu não entendo muita coisa. Eu entendo muito. Vou ficar deprimida assim, desse jeito. Todos em casa sabem o que vocês falam, menos eu. Lástima, viu? Mas ninguém manda beijos como eu. Beijos! Valeu, Amélia.
Mas é pra isso que serve Nerdizando. É pra fazer Britinho. A introdução aos assuntos nerdísticos.
Então, você tá aprendendo, Amélia. Não fica deprimida, não. Você tá aprendendo. Tá se inteirando. É isso aí. Eu aposto que quando você vai em alguma reunião dos professores, tem as professoras lá, você não sabe mais o que dizer, você pode começar a falar de cultura pop, que você vai fazer o maior sucesso.
Vai.
Jackson Emanuel, Santa Catarina. Bom dia, apresentadores. Existe um filme chamado The Door. É esse aí que eu tava me perguntando. Com Mads Mikkelsen. Muito bom. É mais sobre viagem no tempo, mas tem um quê de dimensões paralelas. Sugiro para o bloco de sugestões de filmes do programa. Ok, a gente vai falar sobre ele então mais tarde, Jackson. Estevão Atos de Belo Horizonte. Como pujo tudo para o lado dos games? RPG, existe algo do tipo sobre dimensões alternativas? Abraço e bom programa. Rapaz, eu não sei, acho que o Baconzitos pode dizer isso.
Cara, tem alguns. O mais conhecido de todos sobre dimensões alternativas, universos paralelos, coisas do gênero, é o Doom, onde ele literalmente você abre um portal para o inferno. E aí vem todos os... em Marte e tal. Sim. Esse é um... Cara, mas é lá das antigas. E até hoje em dia tem isso.
Tem um filme também, com
tem
o The Rock.
Tem vários jogos que trabalham um pouco com realidades paralelas e tal. É meio complicado, mas tem uns que são muito legais. Mas vamos pro próximo e-mail.
Beleza. A Laura Duarte do Sergipe falou... Oi, Nerdizando. Quero sugerir um filme A Teoria de Tudo, sobre o Stephen Hawking. Tem tudo a ver com a pauta.
Sim.
Fringe era o melhor de tudo em séries de dimensões paralelas. Uma pena ter acabado.
Pois é, a gente vai falar de Fringe hoje também.
A Joelma de Águas Claras, aqui do Distrito Federal. Oi, gente. Hoje só quero mandar muitos beijos pra todos de Águas Claras. Amo essa cidade e adoro saber que ela tem uma rádio só dela, com um programa tão bom quanto esse.
Valeu.
Ele fez uma carinha assim. Ok, valeu, Joel. Obrigadão, hein? Carlos Alberto Medeiros. Ele disse o seguinte, Alberto. Esse tema daria uma ótima discussão sobre maquinário e engenhocas para se viajar pelos muitos mundos. Pensei nisso. Ok, eu acho que você tem razão, Carlos Alberto. Nós já fizemos um programa sobre engenharia na ficção científica. Dá uma escutada depois.
Engenhocas transcendentais.
Eu acho que esse gera uma próxima conferência. O Rogério Sintra, lá da Bahia, disse o seguinte. Acho muito legal imaginar versões da gente em outros mundos que acham que seriam... ele tá perguntando o que nós achamos, quem nós seríamos num mundo paralelo. E, tipo assim, em um mundo paralelo, Elvis apresenta o Energizando. Velhão, assim, potencializando você, o Apop Luba.
Eu me vejo como sendo um nerd em todos os universos.
Em todos os universos, né? Tipo, não muda. O Baconzitos é...
Não é que não muda, mas de repente tem um universo que eu gosto mais de Star Trek, tem um outro que eu gosto mais de Gibi, tem um outro que eu leio.
Mas em comum, todos você curte a cultura.
Eu sou nerdão,
Ok, Sei lá, eu acho que eu me imagino, não sei, eu vou pensar e te falo, viu, Rogério? O Geraldo Santos, lá do Mato Grosso, falou o seguinte, eu acho que o que mais motiva alguém a criar essas coisas de dimensões paralelas, dimensões paralelas, é mais a insatisfação da própria vida nesse mundo mesmo. Todo mundo insatisfeito, entendem? Geraldo Santos, Geraldo, você é psicólogo, que é?
Eu acho assim, eu entendo o ponto de vista dele, da pessoa fantasiar sobre um universo paralelo, onde tudo é perfeito, onde a minha grama é tão verde quanto a grama do vizinho, essas coisas do gênero, né? Mas o que a gente vai discutir hoje é exatamente as partes da física, as leis. Por que isso realmente pode existir? Tem vários temas, teorias e coisas do gênero.
Porque isso reflete na cultura pop de alguma forma.
E isso aí
os caras pegam
pano pra manga pra fazer tudo que quiser. Imagina se a gente não tivesse essa ideia de universo paralelo, não tinha Injustice. O pessoal jogar e trocar porrada do Batman contra o Super-Homem, então... contra não sei, a porrada dos super-heróis. Não tinha.
Temos que agradecer isso aí, o Einstein, né? Todos esses cabeçudos aí que chegaram até essas teorias legais. A Irene de Marília falou o seguinte: bom dia, lindões. Bom dia, Irene.
Bom dia.
É muita alegria pra vocês nesse sábado. Estou ouvindo e adorando como sempre. Beijo. Beleza, valeu, Irene. O Jaime Henriques. Nestábulo, esse assunto é prato cheio para os quadrinhos.
Aham.
E um grande filão para os escritores e roteiristas. O que você acha? Eu acho, concordo com você, Jaime. Continua concordo com a gente aí que vai ter vamos falar muita coisa, viu? Uhum. O Leão de São José dos Campos. Não concordei com o resultado do último Super Trunfo. Quero pedir recontagem. Ha, 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 marmelada. Marmelada nada, cara. A gente explicou aqui todos os critérios de avaliação. Uhum. Foi tudo explicado direitinho. Não tem margem pra erro. Não tem mesmo. É, o que ia dar empate, a gente já desempatou na hora.
Exatamente.
Então, você pode registrar aí. Bom, tá registrado aqui a tua reclamação, tá certo? Mas vai ganhar.
Dá uma escutada lá no podcast que você vai ver que a gente foi bem criterioso e tentou tirar os nossos anseios pessoais sobre quem ganharia.
Cara...
E aí, vamos lá.
Tem uma diferença marcante entre realidade alternativa e dimensões paralelas. Quanto tempo a gente tem aí daí?
A gente tem tempo, pode explicar.
É?
Tem.
Cara, então é o seguinte, vamos lá. Universos paralelos tá um pouco ligado à viagem no tempo. Por exemplo.
Mais ou menos, realidade alternativa.
Realidade alternativa.
É viagem no tempo.
É viagem no tempo.
É mas quando você volta no tempo.
Assim?
Volta no tempo lá, Marty McFly, dá um beijo na sua mãe, e aí você tem que fazer
ela
o seu
beija
pai.
Ele, né?
Ah, tem um beijo. Mas ele tem que fazer o seu pai bater no bife pra sua mãe se apaixonar por ele e dançar no Earth Angel, pra tudo voltar. Mas mesmo assim, porque você matou a borboletinha lá no passado, o futuro não é o mesmo.
Exatamente. O que aconteceu? O cara, pegando o exemplo do De Volta para o Futuro, que é um excelente exemplo, o que ele fez? Ele voltou do tempo, né?
Isso.
E por acidente, ele impediu que o pai dele conhecesse a mãe dele, se apaixonasse pela mãe dele.
Aham.
E aí, o que aconteceu?
Treta. Ele se apagou do universo.
Ele começou a ser apagado do universo. Aí o que aconteceu? O universo ia ser remodelado segundo aquele ato dele.
Isso.
Ou seja, ele não ia existir. Todas
vai
as coisas que ele fez iam ser alteradas. Por exemplo, se lá no futuro ele ia abrir uma empresa, por exemplo, que ia ajudar pessoas a ter um prato de comida todos os dias, pronto, essas pessoas iam morrer de fome. Não ia ter mais esse projeto dele. Ia ser tudo alterado, né?
Mas também tem uma forma muito simples de explicar a realidade alternativa. É o seguinte, qualquer momento da sua vida que você toma uma decisão, se você vai pra esquerda ou pra direita, surgem duas realidades. Uma que você tomou a decisão e a outra alternativa que você teria tomado a outra decisão.
Exatamente.
Você fez o que você deixou de fazer, que você foi na festa, você não foi na festa. Toda hora que você tomou uma decisão, realidades alternativas surgem.
Exatamente.
Né?
Isso. Pra cada decisão que você... Imagina, de cada decisão que você toma, um novo universo...
Uma realidade alternativa.
Uma realidade alternativa. Isso. Tá vendo? Até confunde mesmo. Chegou pra cada decisão que você toma e deixou de tomar, criam duas linhas separadas.
Isso.
É isso? É,
já
outro...
O universo paralelo.
Isso.
O que é o universo paralelo? A Marvel explica. Quantas terras tem na Marvel?
Sim. Ah, cara, zilhões.
Então.
Na DC também tem mais zilhões de...
Exatamente. O universo paralelo tem uma explicação muito legal. Pra quem assiste Big Bang Theory, o Sheldon fala daquele lugar onde ele gosta de sentar, a cadeira dele, o lugar no sofá. E ele chega um momento que ele fala, esse aqui é o ponto 0000. Por quê? Esse ponto é XYZ, legal. Altura, distância, tempo, zero, um marco ali, cartesiano, e um zero a mais para as dimensões.
Que legal, cara.
Ou seja, em todas as dimensões ele acredita que ele vai estar sentado naquela cadeirinha ali. Naquele lugar, digamos, né?
Sim.
Então o universo paralelo, ele é realmente um universo inteiro paralelo. Onde não só a sua opção, mas várias outras coisas acontecendo. Então, tipo, existe um universo paralelo, digamos, onde Kennedy não foi assassinado.
Isso. Agora, pra você imaginar um pouco melhor isso, imagina uma sala onde alguém tá soprando várias bolhas de sabão.
Boa.
Cada bolha de sabão dessa, imagina que é um universo desse.
Uhum.
Onde eles não se tocam. Nessa bolha de sabão é a Terra que a gente conhece. Na outra bolha de sabão que tá mais ali perto, é outra terra onde as coisas aconteceram de forma diferente. Os dinossauros ainda estão vivos.
E onde elas se encostam, a bolinha na outra, elas não coexistem.
Isso,
mas elas podem se encostar. E onde elas se encostam é o buraco de minhoca.
É que é onde você pode
ligar. Onde...
Aí é que rende o lance pros escritores de ficção científica. Ah, agora o cara descobriu uma passagem dessa dimensão pra aquela, que é onde a gente vê lá no Fringe. E em várias outras séries, como Sliders, por exemplo, onde o cara criou um dispositivo pra poder viajar entre essas dimensões.
E tem a viagem também da dimensão versão paralela, que não é um universo inteiro, mas é uma versão diferente da mesma cidade ou do mesmo bairro. É, o cara abre a porta e na hora que ele sai, ele tá no mesmo lugar onde ele tava, só que tá tudo diferente.
Às vezes o tempo corre ao contrário, ou a Terra tá de cabeça pra baixo.
A tecnologia é diferente, tá todo mundo...
Às vezes é mais primitivo. Às vezes você vai pra uma Terra onde o tempo não mudou nada desde a época dos dinossauros, por exemplo. Os dinossauros ainda continuam existindo. Então, cara, é muito... Parece meio confuso na hora que a gente explica, mas a gente vai conversar mais sobre isso.
No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho das teorias da física sobre universos paralelos.
Exatamente. Espera aí que tem muita coisa ainda. Rádio Federal, já todo mundo curte, energizando, potencializando, né, de você.
Tamo de volta. É que o tema de...
realidade alternativa hoje, a gente voltou mais cedo.
Na verdade é que o tema de Stranger Things é curtinho.
É isso aí, Rádio Federal, já todo mundo curte, energizando, potencializando, nerd, você, episódio 171, de Energizando, quarta conferência sci-fi, um programa de muito sucesso.
E a gente tava falando sobre teorias da física que tentam explicar e da onde veio essas ideias de universos paralelos e multiverso e etc e tal.
Você que chegou agora, que você terminou de tomar seu cafezinho, você tá ligado com a gente aí, você quer saber o que são as dimensões paralelas, uma definição bacana que a gente encontrou aqui. Que é o seguinte: é uma realidade autocontida e em separado, coexistindo com a nossa própria. Esta realidade em separado pode variar em tamanho em uma pequena região geográfica, até um novo e completo universo, ou vários universos formando o multiverso. Foi isso que a gente explicou das bolhas de sabão, que é um excelente exemplo. Não é criação nossa esse exemplo da bolha de sabão, tá?
São teorias.
Exemplos que os
da
caras.
Física.
Esses caras vão criando esses exemplos pra gente poder entender melhor. E a gente falou aqui, tá certo? Então, isso aí é o que são dimensões paralelas. São essas dimensões que estão bem perto da gente, mas elas estão vibrando em frequências diferentes do nosso universo. E isso separa, cria uma barreira entre elas. Mas é como se elas estivessem coexistindo no mesmo lugar. Tipo, não é assim. Um planeta separado do outro. É o mesmo planeta, mas ele vibra em uma frequência diferente. E aí isso torna ele separado. É como se fosse um universo fantasma.
Ressonância. Uma ressonância. Cada um. Você ressona na. Se você ressona, digamos, vamos lá, vamos trazer pra uma coisa mais simples. Se você ressona em dó, você tá nesse universo. Se você ressona em ré, você tá no outro universo.
Exatamente.
E mi, fá, sol, lá, si, e aí vai.
Exatamente.
E aí vai bemol, e aí vai.
Mas as cordas estão no mesmo violão. Entendeu? Tipo, não é um violão diferente. É o mesmo
exatamente.
Violão, só que as cordas seriam essas dimensões.
É coisa pra ter tomado um outro tipo de chá no café da manhã.
Exatamente. Exatamente. É pra isso que tem... Aí, ó. Aliás, alguém disse que isso seria até uma ideia para um programa sobre sobrenatural. Sim, porque a dimensão, você vê, claro. A dimensão, vamos dizer assim, a dimensão dos espíritos, por exemplo, é uma outra dimensão. Eles estão no mesmo lugar que a gente, mas eles estão vibrando numa frequência diferente, então a gente não se toca. Conseguimos nos ver às vezes, embora a Carol não concorde. A gente consegue ver os fantasmas.
Acha que tá todo mundo bêbado.
Exatamente, ela acha que tá todo mundo bêbado.
Vamos lá, vamos falar assim.
As teorias.
Quais são as teorias? Tem a teoria do multiverso, que ela agrega várias hipóteses sobre o que sustenta os universos,
os universos,
né?
Isso.
E aí ele vai com a física quântica, que vai do que a gente já falou do universo bolha e tal, né?
Que isso.
E tem uma que é muito engraçada também, que é o do universo oscilante, que ele prevê o fim dos tempos. Ele fala que existe um Big Bang, se existe um Big Bang no começo, existe a esmagada no final. Então rola um Big Bang, começa o tempo, o universo, todo mundo tá, não sei o que, no final aperta tudo de novo e explode de novo e regera um outro universo.
Sim, eu já vi, eu não sei se foi na série Cosmos, que eu já vi um cara dizendo que, tipo, o universo era meio elástico. E que ele ia dar uma esticada braba, tá bem parecido isso com o que você falou. Ele, por tipo, ele explodiu e aí vai esticando, mas vai chegar uma hora que o bicho e volta.
Isso é uma das teorias.
Sei lá.
Todas essas são teorias,
teorias
hipotéticas,
bem legais,
nenhuma delas comprovadas 100%.
Parece meio malucas algumas, né? Mas.
E aí a gente tem a teoria das cordas, né, Neto?
Exatamente. A teoria das cordas, que é a teoria que tenta unificar uma única... Os caras começaram a ver que essas teorias, as principais, que era da relatividade e da física quântica, elas não estavam conseguindo explicar tudo.
Pra quem assistiu o filme Uma Mente Brilhante, não. A Teoria de Tudo, que é a história do Stephen Hawking, que é o pai dos buracos negros. Exatamente. Ele tenta unificar a relatividade de Einstein com a física quântica, que são duas coisas que não se encaixam bonitinho. Tá faltando uma peça pra tudo
tipo,
encaixar.
Tipo, membro da família que não se fala.
Tá faltando
aí
ali
o cunhado querendo juntar de novo.
Tá faltando ali a cinta entre a calça e o quadril. tipo.
Exatamente.
Né? Porque a teoria da relatividade de Einstein, e aí é chamada de teoria porque ainda estão estudando, ainda estão comprovando, cada vez se comprova mais. Mas ela chama teoria, ela não é...
Exatamente.
É a mesma coisa da teoria da gravidade. A teoria da gravidade foi lá na Casa do Chapéu, milhares de anos atrás, mas até hoje já foi comprovada, já tem todos os negócios, mas até hoje é chamada de teoria porque existem outras teorias que não desprovam e não...
Aí começa o trabalho dos caras de tentar provar isso.
Exatamente.
Com experimentos feitos, tipo, aqui na nossa Terra mesmo, ou de observação do universo
legal.
E por aí vai.
Um exemplo bem legal, as micro-ondas gravitacionais que o pessoal conseguiu captar algumas semanas atrás, um mês passado, não sei direito quando é que foi. Foi esse ano.
Sim.
Que eles viram dois buracos negros que estavam circulando um ao redor do outro até eles se fundirem. E esse círculo dos buracos negros, um ao redor do outro, gerava ondas gravitacionais. Que em 1940 e pouco, quando o Einstein estava viajando na maionese e prevendo isso nos cálculos dele, não existia ferramenta para medir. Hoje tem.
Sim.
Então, né?
Vai avançando, tipo, a modernidade vai ficando lá, vai avançando com o tempo, com os anos passando, a tecnologia vai melhorando.
Por isso que as teorias são teorias até hoje, porque às vezes não existe nenhum experimento para comprovar aquela teoria.
E é importante também o pessoal saber que essa dos universos paralelos, isso não tem comprovação nenhuma, não tem nenhum dado que comprove que isso, por exemplo...
São teorias
não
sem comprovação.
Exatamente.
São teorias científicas, são embasadas em cálculos tipo da física.
Mas os caras não
onde
prediz, provar,
onde
mostrar.
Prediz que... uma das teorias, por exemplo, ela fala, se existe um buraco negro que puxa tudo, joga tudo pra dentro dele, pra onde é que tá indo?
Exatamente. O que acontece com a matéria?
Aí eles falam do buraco branco. Se tem, é o que eles falam. Se tem um ralo na galáxia, deve ter algum lugar que tem a torneira.
Sim, porque tem que ir pra algum lugar.
Essa é a viagem dos caras, que é a teoria da simetria, que é, tem a partícula e a antipartícula, a matéria e a antimatéria, o super-homem e o super-homem bizarro.
Exatamente.
Sacou?
Aonde no universo bizarro, todos os habitantes são cópias do super-homem e da Lois Lane bizarros. É muito esquisito.
Mas vamos lá, vamos falar dos seriados de programas de televisão que falam de dimensões.
Não, mas antes da gente ir pra lá, eu vou passar um link aqui no nosso...
embora a gente esteja falando lá no sobre Facebook,
isso. Vai lá no Facebook, dá uma olhada. Não dá pra gente se aprofundar em tudo, porque senão não dá tempo. Mas a gente vai disponibilizar um link bacana lá na fanpage.
Senão também a gente não consegue fazer nenhuma piadinha, né?
Não, exatamente. Não dá. E a gente não pode ficar sem falar nada.
Ouvintes do programa, vamos dedicar agora 5 minutos para falar
sobre
a teoria de Einstein da relatividade
dos
corpos.
Não dá. Se você quer saber mais, acesse esse link que a gente está deixando aqui, que é do Brasil Escola, onde tem um diagrama bacana falando sobre a teoria das cordas, que é a mais utilizada hoje, beleza?
Maravilhoso.
Então estamos publicando aqui, daqui a pouquinho você pode olhar que vai estar lá. Vamos lá então, as séries...
De TV.
De TV, agora. Cara, várias séries de TV. Olha, pra começar, Doctor Who, que a gente, né, tava falando aqui.
Doctor Who fala, mostra muito dessa história de viagem no tempo, buraco de minhoca, né? Onde a TARDIS, ela entra pelos buracos de minhoca, viaja. A abertura é a TARDIS dentro do buraco de minhoca, viajando e rolando e tal, não sei o quê. E aí ela sai em outro pedaço da galáxia. Ela viaja no espaço e no tempo.
Sim.
Eu não sei
que
se
também
ela já
tem
viu,
diferença.
Eu não sei se ela já viajou em universos paralelos.
Posso abrir um parênteses nisso?
Mas realidades paralelas, sim.
Por exemplo, você fala assim, o cara viaja no espaço e no tempo. São duas coisas diferentes, ok? Por exemplo, você pega o DeLorean. O DeLorean, ele não ele viaja no tempo apenas. Ele não viaja no espaço.
Ele viaja... A única coisa que ele viaja no espaço é quando ele liga o motor da gasolina e acelera.
Só isso. Mas, por exemplo, ele vai sair no mesmo lugar onde ele está no passado. Entende? Então tem essa diferença. Você acha, o cara... Então, quando você falar o cara viaja no espaço-tempo, significa que ele viaja no tempo e ele pode ir pra qualquer lugar no espaço, por exemplo, na Terra, no planeta Terra. Ele tá nos Estados Unidos, ele pode vir pro Brasil numa época diferente. Então tem toda essa diferença.
Uhum. Tem uma mensagem aqui do João, no nosso grupo dos padrinhos aqui, falando
John,
que
diga,
reconsciente travou meu cérebro agora.
Hã? O que foi que ele não entendeu?
Ele tá precisando tomar um pouquinho mais de café.
Telecurso, segundo grau.
Da gente falando sobre as teorias e da relatividade e tal.
Não,
mas vamos usar os exemplos que a gente tem, que são os seriados de televisão.
Bons exemplos,
inclusive. E aí
explicam
bastante, bem pra caramba. O Doctor Who, ele viaja em realidades paralelas, mas eu lembrei, tem um episódio das novas temporadas, tá de 2000 e pouco pra cá, onde ele vai pra um universo paralelo. A Rose fica presa no universo paralelo, onde o pai dela não morreu. Lembrei.
Legal, hein?
Mas tem tem um outro seriado também que fala exatamente sobre dimensões e universos paralelos, que é o Fringe.
Sim.
O Fringe, ele
é
começa...
um dos melhores. Todo mundo sempre... Eu não assisti.
É, todo aí.
Na... Não me julguem, por favor, mas todo mundo fala muito bem dessa série, cara.
Ela é muito boa. Pena que eles tiveram que correr pra terminar, porque eles não conseguiram renovar várias temporadas. Então eles tiveram que correr pra terminar a história. E aí acontece aquele negócio que no meio da série vai tantos anos pro futuro.
O amiguinho do Dawson, que é o protagonista, né?
É, velho. É o Basie.
Ele foi sozinho, sem Dawson.
Assim, os atores estão muito bons, mas a parte de universos paralelos é muito bem colocada. São cientistas. Se chama Fringe por causa que é a borda da ciência, a parte
que a gente conhece
das novidades. Então o cara tá mexendo ali com a parada que não foi estudado, que tá ali onde Einstein tava nos anos 40.
Sim.
Então, eles estão ali na borda do que é ciência e o que é mito,
quase
o que é impossível, o que é magia, o que é... Então, é bem esse limiar. Então, eles falam, mexe muito com física quântica, mexe bastante viagem interdimensional. Que uma das terras que eles vão, que é a principal, que eles vão pro outro universo paralelo...
Quase 80, aliás.
Não, ele é 40? Atual.
Você falou década de 40.
Não, Einstein, década de 40.
Sim, sim, sim.
Que ele tava fazendo as paradas dele.
Sim.
Mas, assim, em Fringe, eles vão pro universo paralelo, onde Zeppelin ainda é usado como método de transporte. Então, tem vários Zeppelins flutuando pela cidade.
Sim.
Uma coisa que eles usam bastante é a Estátua da Liberdade, ela não tá oxidada verde, ela tá o cobre polidinho. É, as duas torres não caíram,
sim,
porque é uma outra realidade.
Sim, sim.
Então é bem legal. E aí, o grande problema é no momento que a primeira pessoa viajou pra outra realidade, fragilizou a divisão. E aí começa a acontecer problemas nas duas realidades.
É o equilíbrio.
É.
Às vezes você parte, agora tem dois, de você aqui, não era nem pra você estar aqui.
Começa a vazar as coisas. É muito legal, sim, vale a pena assistir.
E vem coisas de lá pra cá e vai daqui pra lá.
É.
E o equilíbrio é afetado. Olha que bacana isso, né, cara? É bem legal. Outra série que tinha, nessa, que eu achava massa, e é só assistir toda, completa, era Sliders.
Sliders.
Aonde o moleque criou um aparelho que parecia um telefone celular daqueles tijolões.
Ele
o moleque criou o aparelho, um aparelho que era um aparelho pra ele estudar a gravidade, e ele acabou se tornando uma chave pra outras dimensões. E aí ele entrou com a amiga dele, o professor dele de física, e o cara cômico, né, que era um cantor lá, né, meio cantor sem sucesso da época, ele entrou também por acaso. E os caras viajam nas dimensões. E o aparelho tem um timer.
Sim.
Às vezes você pode ficar 5 minutos naquela dimensão, ou você pode ficar 24 horas, pode ficar uma semana. Mas o problema é, se você perder o portal que vai se abrir quando o contador zerar, você fica preso lá por 29 anos até abrir outro. Então os caras ficavam desesperados quando o aparelho quebrava, o aparelho era roubado. E as dimensões eram das mais loucas. Então tinha a dimensão que os nazistas dominaram.
Sim.
Né, que é o terror dos americanos, né? Tinha a dimensão onde os dinossauros ainda, que era a Terra ainda era pré-histórica, né? E os caras, os dinossauros ainda estavam andando por aí. Tinha a dimensão onde todos os homens morreram e só ficaram as mulheres.
É.
Bem estilo aquele quadrinho, lembrei logo do Y, O Último Homem. Bem parecido com aquilo.
É, agora,
cara, sensacional.
Uma série mais nova que fala um pouco sobre universo paralelo, dimensão paralela, é Stranger Things, que tem um mundo invertido.
Então,
que é onde o monstrão está.
Então,
a gente não vai falar muito spoiler, mas ele fala sobre um mundo que a personagem fala que é um mundo invertido. É um mundo que está abaixo do mundo, mas ele é exatamente igual a cidade, só que tá em outro jeito, tá tudo sujo.
Que é o mundo de onde ela veio?
Gente, aonde o monstro mora.
Tá.
Um monstrão da série mora. Então, na hora que o pessoal vai pra esse mundo invertido, porque, neguinho, lógico, abre o portal e começa a dar merda. Logo.
Claro.
Tem aí, que fazer quando isso. O pessoal vai pro mundo invertido, eles veem caveiras no chão, as ossadas e tal, porque não tem mais ninguém. O monstro já comeu todo mundo.
Ele virou o quarto particular dele, então.
É, e aí dá altas... Cara, é muito legal. É muito bem feito, vale a pena também.
E só tá no Netflix.
É, porque é uma série do Netflix.
Legal.
Agora, uma série... Outra série do Netflix que é muito boa, que é uma atualização de uma série das antigas, que era do Carl Sagan, é a Cosmos.
Cosmos.
Se você quiser entender mais ou menos o que a gente tá falando aqui, de uma forma bem mais didática e por um cara foda, que é o Neil deGrasse Tyson, assista Cosmos.
O cara que é discípulo do Carl Sagan.
É o cara que falou que Plutão não era planeta. Veja quão foda o cara é. E o povo aceitou, falou, não, tudo bem.
É verdade.
Uhum.
O cara, cara, o Cosmos era uma série que eu assistia quando eu era moleque.
Eu assisti.
Eu adorava
essa
com
Cosmos
Sagan.
Nova todinha. Ela tá maravilhosa. Tá no naipe da Cosmos antiga.
Sim,
com efeitos especiais novos, porque, lógico, eles usam efeitos especiais pra demonstrar, pra ilustrar e pra ficar uma coisa bem legal. E, velho...
É muito legal. E não fala só sobre dimensões paralelas,
não,
ou viagem no tempo.
Não, fala sobre física.
Fala sobre...
História da física desde dos primórdios
do universo,
até hoje,
cara,
em dia.
Fala sobre esses caras que criaram essas teorias. Cientistas, ó, de antigamente.
Os cientistas. Fala, vai explicar, porque o que é radiação? E aí ele conta a história toda.
Exatamente.
Dos cientistas, quem que descobriu, quem foi a Madame Curie e etc e tal. Cara, é aula.
É
perfeito.
Sensacional.
E você não vê o tempo passar.
É recomendadíssimo, beleza?
Vamos começar a falar de gibi? A gente começa agora e termina no próximo bloco.
Cara, gibi tem muita coisa assim. Aliás, isso é dimensões paralelas.
É prato feito.
Pra gibi. É, bicho. Uhum. É assim, é pra você ir, tipo, coma o quanto puder e pague só R$10,90.
Porque o universo paralelo de gibi é uma explicação simples e fácil pra você fazer um gibi inteiro do e se.
Sem se preocupar com o que tá acontecendo
sem
com a série regular do personagem.
Sem se preocupar em estragar a história. História,
tipo,
que tá acontecendo.
É o que aconteceria se fosse, assim, se o Super-Homem fosse russo, por exemplo.
Uhum.
Né? Ou se o Batman fosse
malvado.
Se o Batman fosse malvado. Ou, por exemplo, uma boa série que eu lembrei agora era do Batman Túnel do Tempo.
Sim.
Então tinha o Batman na Era Vitoriana, uhum. Tinha o Batman com o Houdini, tinha o Batman...
Exatamente.
Era, tipo, e não vai afetar em nada. Então, assim, nos quadrinhos, a galera se esbalda com dimensões paralelas, porque é muito fácil você dar asas à sua imaginação sem afetar
Desculpa simples, aceitável, válida pra você pegar e falar, fazer aquele gibi. E se o Super-Homem fosse russo? E se o Batman fosse na época medieval? Como é que seria?
Exatamente.
E se o Wolverine não tivesse adamantium?
Exatamente.
E se...
Tipo, outro, por exemplo, que é massa. Uhum. É o Marvel Zombie.
Sim.
Marvel Zombie. Se todo o universo Marvel fosse zumbi, né?
Uhum.
Tipo, o que acontece? Tu vê os bichos tudo zumbi. Cara, é muito divertido.
É.
Então os quadrinhos bebem muito e vão continuar bebendo, acho que
claro.
Sempre, cara. Porque é muito bom. Mas vamos de música? No
vamos
próximo
música.
Bloco a gente continua?
Daqui a pouquinho a gente tá de volta.
Aguenta aí.
E falar mais de gibi. E eu acho que os filmes vão ficar pro extra, hein?
Eu acho que sim.
Uhum.
Tem muita coisa.
Mas é isso aí, então.
Vamos lá. Rádio Federal, se todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em tu.
Uhul!
Voltamos com o episódio 171. Quarta conferência sci-fi, debatendo universos paralelos.
Será que a gente tá no universo certo?
E explodindo a cabeça da galera aí, como alguns ouvintes estão dizendo. Nossa intenção não é explodir a cabeça de vocês. Mas é mostrar um pouquinho, isso não é uma aula de física também, mas a gente comentar essa parte da ciência bacana dentro da cultura pop, dentro das coisas que a gente acha legal dos gibis, uhum. Das séries, dos filmes. Essa é a nossa intenção, tá certo? Então vamos lá então, Coluna Tablado!
Coluna Tablado!
É o momento que a gente lê aqui as coisas que estão acontecendo na cidade. Você que é de Brasília, uhum. Vai saber o que você vai conferir. E você que tá vindo pra cá e não sabe o que vai fazer, tipo, eu vou ficar no final de semana ou um mês aí, não sei o que fazer, fica uhum. Por dentro aqui das nossas recomendações. Ou também... Acesse lá tablado.com.br pra você ver tudo com mais tranquilidade, porque a gente fala aqui, né, no programa, uhum. Mas lá você acessando, você vai ver inclusive outras coisas, porque é a revista digital, beleza?
Isso.
Então vamos lá.
Empreende Nerd. O Empreende Nerd visa estimular a produção de entretenimento nerd, promovendo a conexão do público com editoras, empresas, autores, artistas, profissionais e pessoas envolvidas de alguma forma com empreendedorismo ou que atuem na produção de entretenimento nerd, tais como jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, cartas, RPG, história em quadrinhos, literatura fantástica e etc. Vamos ter palestras de empreendedorismo e entretenimento nerd, bate-papos com autores e produtores, área de playtest para jogos eletrônicos e jogos de mesa, análise de portfólio, projetos e trabalhos por empresas do ramo, ou se você quer virar quadrinista, vai lá. Venda de produtos nerds, autorais, originais e de serviços ligados à produção desses produtos ou à gestão de empresas. Vai ser no Brasília Imperial Hotel e eventos dia 6/11, domingo, das 10 às 22 horas, classificação livre.
Pertinho do Pátio Brasil ali, tá? Referência uhum. Pra você que é daqui ali, coladinho. Metamorfoses. A Caixa Cultural Brasília representa a exposição Metamorfoses, o papel do acervo da Caixa, que reúne na galeria Acervo mais de 50 obras. São desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros do século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros. Lá na Caixa Cultural Brasília, na galeria Acervo do Setor Bancário Sul, até 29 de janeiro de 2017. Tem bastante tempo, hein? Uhum. Quer dizer, não tanto assim, né?
Mas não deixa pra...
Terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre. Excelente.
Horizontes da arte na América Latina e Caribe. A exposição foi concebida com o intuito de apresentar ao público brasileiro um recorte da poética dos países da região, que ocupa até dia 24 de outubro a Galeria 3 do CCBB. No CCBB, até dia 24/10, de quarta a segunda, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Quixote, a loucura de viver. Instituto Cervantes recebe mostra inédita de Ima Montoya. Em 2016 é comemorado os 400 anos da morte do escritor Miguel Cervantes, que deixou um imenso legado ao mundo. Por isso, o Instituto Cervantes de Brasília promove diversas atividades culturais que possibilitam uma viagem sobre a vida e obra do poeta, romancista, soldado e dramaturgo espanhol. Lá no Instituto Cervantes Brasília, 707/907 Sul, até 31 de outubro agora, de segunda a sexta, das 9 às 20 horas, e sábado das 9 às 15 horas, entrada franca, classificação livre.
Turma do Pererê, o clássico de Ziraldo chega à caixa após o sucesso em Salvador e Recife. A Turma do Pererê, a mais brasileira das histórias em quadrinhos criadas por Ziraldo, é a tema de exposição Pererê do Brasil, na Caixa Cultural de Brasília, nas galerias Piccola 1 e 2, no setor bancário sul, até dia 27 de novembro, de terça a domingo, de 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre.
O Despertar Modernista. Esculturas de Rodin e fotografias sobre o artista e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, Auguste Rodin, é um dos poucos artistas que dividiram a trajetória da linguagem artística na qual atuaram. Lá no Tribunal de Contas da União, Espaço Cultural Marco Antônio Vilas, até 5/11, terça a sábado, das 9 às 19 horas, entrada franca, classificação livre.
Peças vira-latas. 3 espetáculos de teatro de guerrilha. Durante os finais de semana de outubro, o Espaço Cena Brasília se transformará no palco de diferentes histórias. Além da obra inédita Virgínia Não Mora Aqui, a mostra conta com as peças Os Beatniks em A Gaivota, de 2013, e Admirável Mundo Cão, de 2015. No Espaço Cena Brasília, na 205 Norte, de 15/30/10, sábados e domingos, às 21 horas, classificação 14 anos. Pinela, dia 26 de outubro, das 19 às 22 horas, com o trio São Brasil. Toda quinta-feira, das 18h30 às 22 horas, Pinela Discotecária Vinil. Toda sexta-feira, das 19 às 23 horas, Pinela Baratotal, com DJ Barata. Todo sábado, Pinela Dance, das 19 às 23 horas, com DJ Manolo, grande DJ Manolo. A Pinela fica nas 408 Norte, classificação indicativa 18 anos. Mais informações, pinela.com.br.
Axé Zinga. Em sua primeira estreia oficial na capital federal, o artista potiguar Jonas Salles vai apresentar para o público feminino a luta e todo o mito que gira em torno de Ana de Souza, também conhecida como a Rainha Zinga, no espetáculo inédito Axé Zinga. Centro Cultural de Brasília, 601 Norte, dia 27 de outubro, às 21 horas, classificação 14 anos.
Se ela fosse do Rio Grande Zinga. Do Sul, ia ser Bazinga.
Bazinga.
A Filha de Ra, com raízes na filosofia e na cultura árabe, o espetáculo de dança e teatro surge como oportunidade de reflexão sobre questões pertinentes à cultura oriental contemporânea, como os refugiados de guerra, a posição da mulher na sociedade árabe e a própria vida humana. No Teatro Sesc Paulo Altran de Taguatinga, dia 29/30/10, às 20 horas, entrada franca. E é isso.
Acabou.
Pela coluna Trabalhado de hoje. Se você tiver algum evento nerd acontecendo perto de você, se você estiver fazendo evento, se você estiver participando, manda pra gente, energizando@gmail.com. Nome do evento, descrição, local, data, hora, classificação indicativa e entrada, que a gente
passa,
coloca aqui
serviço, que a gente
pra
fala
você.
Tudo aqui, tá aham, ligado, cara?
De graça, na faixa, ó.
É isso aí, cara.
Fritas.
Excelente
serviço
oportunidade.
A comunidade nerd.
É isso aí. É nóis, tamo junto, hein? Vamos lá, então, gibis! Como a gente já falou, é prato, universos paralelos, é prato cheio pros roteiristas, né? Tanto de cinema como de quadrinhos, escritores e tal, e romancistas. É muita, muita coisa que. É muito material que isso rende, muitas histórias, possibilidades. A Marvel, como a gente já falou, alguns exemplos aqui de quadrinhos, como Marvel Zombies, Doutor Estranho, agora que tá chegando com um filme.
Doutor Estranho, né? É o gibi da Marvel que lida com universos paralelos como sendo.
Tudo que é estranho.
Parte da história. Não é uma desculpa pra fazer uma história separada, como o X-Men, a Era do Apocalipse, por exemplo.
Sim,
que é o universo paralelo do X-Men.
Caramba. Nossa, durou muito tempo aquele
universo saga.
Do Apocalipse, cara. Sim. Pra quem não conhece a saga do X-Men Apocalipse, ela começou ali com o Mutante Legião, voltando no tempo pra matar o Magneto. Só que, como sempre, as coisas deram errado e quem morreu foi quem? Parece coisa do Coyote Coyó, né? Desenho do Coyote Coyó. O cara foi fazer uma coisa, deu merda, morreu outra coisa. O Professor Xavier morreu. Então toda a realidade foi alterada. Tudo que o Professor X faria pra ajudar os mutantes...
Lascou.
Lascou. E o que, que aconteceu? O Magneto assumiu meio que o lugar dele pra bater de frente com o Apocalipse.
Tadinho,
que aproveitou
ele é
a oportunidade pra se fazer. E aí virou a era do Apocalipse. Ele pegou e transformou tudo. Transformou Nova York na Ilha do Apocalipse. Claro. Super original esse nome, né? Apocalipse, tem que contratar uma galera de marketing aí pra criar essas coisas.
E também
pra você.
Da Marvel tem o Universo X.
Universo X.
Que é a sequência lá da Mega Saga Terra X.
Exatamente. Que é a criação do Alex Ross.
Maravilhoso.
Que é bem legal. Aonde você vê, por exemplo, onde você vê uma coisa que não é muito mostrado, que é os personagens envelhecendo, uhum. Constituindo família. Tipo, tem um desenho que eu lembro do Coisa, que tem os coisinhas. Coisa, com certeza, ouviu Light Hits.
Aham, ouviu Light Hits e fez
Coisinhas. Exatamente, fez os Coisinhas. Agora, eu não lembro quem era a mãe dos filhos do Coisa. Não lembro. Vou dar uma olhada aqui.
Mas no DC também tem aquele DC's The Multiversity.
É, a DC... Eu acho que a DC, cara, ela é a...
Mais despirocada.
Eu acho que ela é mais despirocada, exatamente. É a que mais cria coisas.
E não assim, explica também, né? Faz e foda-se. E põe lá só um asteriscozinho. Esse aqui está no universo paralelo. Não tem nada a ver com as histórias do Gibi tal e tal.
O mais recente é os Novos 52, tá certo? Eu tô com a vontade louca de espirrar.
Espirra. Porque
vai falando disso,
tem os one-shots da série do Multiversity, que foi escrito por Grant Morrison e que cada um foi desenhado por artistas diferentes. Tudo isso começou em agosto de 2014 e foi até abril de 2015, com a conclusão da Crise nas Infinitas Terras. O que mais que a gente tem? A gente tem o Injustice, que a gente tava falando antes, que é uma desculpa maravilhosa pra botar o Batman contra o Super-Homem, o Batman contra a Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha contra o Aquaman. E então, por falar nisso, o Aquaman dá porrada com o tubarão nos outros, né? Os movimentos do Aquaman é...
E são os tubarões, não é nem tubarão, cara, é megalodon. Porque os bichos são enormes.
Uhum.
O ponto de ignição foi onde começou toda essa paradinha. Que, aliás, tem um desenho animado que é o ponto de ignição, onde você pode ver muito bem mostrado essa área de universos paralelos, começando com a viagem do tempo no Flash. O Flash, como sempre, viajando no tempo, tanto no quadrinho como na série de TV, ele já começa fazendo merda, né? Viajando no tempo pra salvar a mãe dele, ele muda toda a linha do tempo de como é que ela vai ficar dali em diante. E você vê o que acontece com todos os personagens. É bem legal, recomendado aí, tá? A gente já falou, já recomendamos ponto de ignição aqui no Popcorn Break, inclusive. Uhum. Então, tem o ponto de ignição. Outro que é bem bacana da DC são os Lords da Justiça, que é meio um Injustice. Só que Lords da Justiça veio primeiro, naquela série da Liga da Justiça Sem Limites. Tinha essa Liga da Justiça, que não era bem uma Liga da Justiça do mal. Eles só tinham uma... Mas eles eram mais... como é que eu posso dizer? Eles eram mais mão de ferro com a forma como eles
eram mais brutos. Eles eram mais seu Lunga.
Exatamente. Eles o Superman tinham... era mais tipo, autoritário, tipo, não vai ser desse jeito e não tô nem aí, entendeu?
Se pudesse matar Ramil.
Exatamente, era desse jeito. Uhum. Depois veio esse videogame aí que gerou até vários quadrinhos, o Injustice, porque é a possibilidade de você ver aqueles personagens fazendo outras coisas que eles não costumam fazer, geralmente.
É aquele negócio do... Arrumou uma desculpa perfeita pra fazer um monte de e-se. E se o Super-Homem fosse malvado? Se emputecesse com o mundo? Bateram na Lois Lane, agora o bicho acabou pra todo mundo.
Esses caras, bicho, eu acho engraçado, por exemplo, o Mark Waid, junto com o Grant Morrison, eles criaram aquele conceito do hipertempo. Uhum. Os caras criam essas coisas pra juntar, tá? Pra dar uma explicação pra todo o universo. Tipo, a DC chega e fala assim, olha aí, ô carinhas, nós precisamos agora, nós queremos dar um jeito de unificar tudo isso. Aí os caras meio que criam o hipertempo, que é tipo uma teoria de tudo.
Na verdade, sabe o que eu acho que rola? Eu acho que assim, o editor-chefe sai de férias um mês, aí os caras falam, beleza, vamos tocar, só vamos fazer tudo aqui.
E aí
eles começam a escrever e sai
de é muito legal
tudo
nome.
Doido. O cara volta de férias, velho, abre a porta no chute assim, seus doidos! E agora, como é que a gente explica essa desgraça? Vocês têm 15 dias pra explicar tudo isso aqui. Se vira!
A gente criou
e fecha a porta e tranca. Fecha a porta e tranca. Esses
dá
caras só podem pedir
na hora certa, o
não,
remédio.
Só tem um buraquinho na porta, assim, tipo um slot de correio, assim, que é o tamanho certinho pra passar a caixa de pizza.
Bota o remédio dentro do bolo de carne pro cara conseguir comer.
Só entra pizza ali pros caras, ó.
Quando o cara sai, criamos o hipertempo.
A gente
vai amarrar tudo isso. Vai amarrar tudo isso aí que vocês estão aí tropeçando aí, ô DC. Vai ficar tudo amarradinho e tal. Aí os caras criaram, pegaram. E o engraçado porque eles pegam personagens de sagas antigas, tipo
claro.
Crise nas Infinitas Terras. E se esses três personagens escapassem dessa realidade, e aí eles tentassem modelar a parada do jeito deles, mas deu errado. Personagens chegaram, os heróizinhos chegaram e impediram os caras. Aí, daí, cara, eles criam todas.
Não
todas
tem
as
uma
respostas.
Série de gibis que o
Bota
Zod,
ordem na casa.
O Zod e os outros capitães lá do Super-Homem fogem da Zona Infinita lá, onde eles ficam. Da Zona Fantasma.
Da Zona Fantasma.
Eles fogem e vêm pra Terra e começam a fazer o Zaral. E que, no final, não, isso aqui é só o universo, só o paralelo. Não aconteceu, não. Tá tudo de novo. É. Tipo, passa o pano assim. Não, tá, ó. Foi só um IC.
A DC, a DC tá relaxando com isso. Ela não tá mais preocupada. Ela agora, ela zera o universo. Ela tipo assim, beleza, vamos zerar de novo. Porque aí, o que ela acontece? Ela resolve o problema de você ter que explicar por que o Batman não tem 60 anos, né?
Ah, mas aí...
Por que o Super-Homem é dessa idade? Por que a Mulher Maravilha... De vez em vira e mexe, de tempo em tempo eles vão e zeram.
Eles
porque aí
reboot.
Eles resolvem, eles rebootam. Porque aí eles acabam com todos esses problemas de, por que o Batman não tem 60 anos, cara?
O negócio também é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que nem a Turma da Mônica, o Super-Homem e o Batman não envelhecem. Eles só envelhecem quando até chegar o ponto final da história de origem deles, né? Então você contou de onde que veio o Batman, tá, não sei o que, agora o Batman é esse cara aqui de 30 anos. Ele vai ser o cara de 30 anos até parar de imprimir a revistinha, velho.
É, igual Simpsons, que tá há 30 anos no ar e o Bart e a Lisa nunca crescem.
Pois é, mesma coisa, aquele gibi, por exemplo, que tem do Batman velho. Ele só é feito pelo Batman velho e com Nightwing e outras paradas, tá, não sei o quê, porque encaixa a história. Porque se não precisasse tá o Batman velho, o Batman ia ter 30 anos, ia ser o mesmo desenho igualzinho e tal, acabou.
Exatamente.
Entendeu? Então isso são técnicas de contagem de história e tal. Não tem porque, vamos resetar o mundo inteiro, tal, acabou. Mas é um artifício.
Sim.
Artifício bem simples. Simples e que o povo entende hoje em dia. Você fala assim, vou rebootar, vou desligar e reiniciar o computador aqui. Pronto, acabou. Todo mundo entende, né?
Sim, essa é uma das facilidades.
E aí, vamos falar dos filmes?
Vamos lá.
Porque a gente tem vários filmes muito, muito bons, muito bons, como o Interestelar.
Interestelar.
Que ele fala não de universos paralelos, mas ele fala da teoria das cordas.
Buraco negro.
Buraco negro e viagem pra realidade paralela. Ele viaja no tempo, mas a partir do momento que ele viaja no tempo, ele volta no tempo, ele não é mais ele. Ele é uma coisa que tá numa realidade paralela atrás da biblioteca da filha e tentando
Exatamente.
Se comunicar.
E isso acontece no início do filme. Né? Ó, spoiler, Exatamente. Cara. Se você não viu, o problema é seu. Aliás, se você não viu isso no cinema, você perdeu imagens sensacionais.
Fantásticas.
A não ser que você tenha uma tela de 150 polegadas aí na tua sala, você perdeu imagens sensacionais.
E aí?
O que é legal desse filme também, que eu acho, é a maneira como ele explica como o tempo funciona no espaço é diferente do tempo funcionando na Terra.
E a relatividade do tempo e a influência da gravidade na passagem do tempo, que a
Exatamente.
Gente até falou sacanagem no episódio de anime, que fala que a Namekusei tá perto de um buraco negro, porque o tempo lá demora pra passar. Tem 5 horas. Passa 40 episódios de Dragon Ball e ainda não passou 5 horas em Namekusei.
Exatamente, exatamente. Não, mas você sabe que Namekusei tem dois sóis.
Sim, mas é...
Nunca fica de noite naquele lugar, como.
Ninguém nunca explicou por que demora tão pouco.
Outra coisa legal, o cara no Interestelar, o cara vai sair da nave, aí ele fala assim, bom, vocês vão descer até esse planeta. Ok, quando vocês voltarem já vai ter passado 10 anos aqui. É loucura, esse filme é muito bom pra explicar essas coisas. Vamos pro bloco de música? No próximo a gente continua e fala mais sobre
filmes. A gente tem que falar se a realidade que nós estamos é de verdade ou não.
Rádio Federal, gente, todo mundo curte, né? Dizendo, putz, acelerando a gente, você! Falcão Bionico! Essa trilha do Silverhawks marca o nosso bloco final. Energizando. Onde agora nós vamos falar? Vamos dar continuidade aqui a alguns filmes.
Sim.
Mas antes
vamos falar sobre videogame. Só um pouquinho rapidinho, só para lembrar o pessoal. Essa semana a EA Games e a DICE lançaram o Battlefield 1, que é o 15º jogo da série Battlefield, e tem o número 1 por ser ambientado na Primeira Guerra Mundial, porque todos os jogos desde o primeiro Battlefield foram da Segunda Guerra Mundial para frente. Segunda Guerra Mundial,
e
Guerra do Vietnã.
É na Primeira Guerra Mundial.
E esse vem na Primeira Guerra Mundial.
Que, aliás, eu já vi o trailer do game, ele tá bem realístico.
Uhum.
Bem realístico mesmo.
Se você quiser ver a review está lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/energizandopr. Lançou também essa semana o Civilization 6, na verdade foi ontem, que ele foi desenvolvido pela Firaxis e publicado pela 2K Games e distribuído pela Take-Two Interactive. O seu nome completo é Sid Meier's Civilization 6. Ele é Dodói. É um joguinho de estratégia por turno, onde você é o líder de uma civilização desde o princípio dela, com uma cidadezinha, até ela virar a única civilização do mundo. E tem também...
Legal, hein?
Gwent. Vai, semana que vem, a CD Projekt Red vai abrir o beta do Gwent para o público. Na terça-feira, dia 25, eles estarão enviando convites para todos que se inscreveram no site. Se você não se inscreveu, vai lá. Procura Gwent, G-W-E-N-T. Serão vários grupos de convites que vão ser enviados durante o dia e, possivelmente, no decorrer da semana, para permitir que todos joguem online. Para quem não conhece, Gwent é um joguinho de carta, 1v1, onde você batalha as suas cartas com as cartas do seu oponente.
Qual a tradução pra Gwent?
Não tem.
O cara pensou, o cara deu um espirrado diferente. Gwent.
É, que nem o hiperverso.
Vai ficar assim.
É que nem igual o negócio lá da DC lá que o cara... É, o hipertempo. É hipertempo.
É. É, ok. Tá bom. Ok, vai, né?
Beleza.
Então
vamos lá, vamos voltar pra nossa pautinha. A gente tava falando de Doutor Estranho.
Tá vindo aí. Qual é a data de estreia que tá previsto aí?
Agora é novembro, sem ser semana que vem, na outra já vai estar estreando.
Caraca, já tá chegando, tá em cima. Sim. Aí. Legal. Vai falar muito sobre dimensões.
É.
Dimensões paralelas.
O Doutor Estranho trabalha muito com isso, porque como é a parte de magia, ele consegue abrir portais dimensionais entre uma dimensão e outra e ir lá arrumar a treta pra que tá do lado de lá. Ou puxar a treta pra cá, ou jogar a treta de volta.
Porra, sim, né? É o Gandalf da Marvel.
Uhum. E a gente tem um outro exemplo muito bom de realidades paralelas, não, mas de universo paralelo e de dimensões paralelas, que é no Matrix.
Matrix.
Principalmente sim, no 1, que sim. É o mais limpinho, não tem tanta frufruzada.
É o melhor de todos, eu acho. Uhum.
Porque o que é o seguinte, existe uma teoria da física hoje em dia que prega que a gente pode estar vivendo dentro de uma simulação computacional. Um filósofo e matemático chamado Nick Bostrom sugeriu em 2003 que o universo poderia ser uma simulação produzida por algum supercomputador quântico alienígena. A viagem é o seguinte, segundo o cara, a simulação é tão complexa e tão perfeita que as próprias variáveis não sabem que são variáveis. E quem são as variáveis? Semos nós. As subrotinas, entendeu? Entendi. Essa é a viagem dodói do cara.
Dodói mesmo,
e vários físicos,
viu?
E matemáticos e astrofísicos vêm procurando evidências dessa hipótese. Não quer dizer que é verdade. O cara tá querendo provar que é verdade ou que é mentira.
Sim. Você não tem que procurar alguma coisa pra chegar na festinha de batizado do sobrinho do cara e desmentir ele na frente de todo mundo.
É, botar aquela
ou não dizer você estava certo. Uhum. Eu acho que é uma tremenda bobagem isso, cara. Eu não consigo acreditar nisso, cara.
Ó, veja bem, não significa que a gente esteja
comer cogumelo, cara.
Espetado numa cadeirinha e tal, não sei o quê. O que ele fala é mais além. Ele fala que o universo como nós conhecemos, na verdade, ele é uma simulação computacional hipercomplexa.
É. E aí isso me leva... Tão complexa que me faz pensar de qual é a interface da gente com essa... Pode ser uma coisa tão, tão louca a nível mental, por exemplo, telepático, sei lá.
Aí uma viagem que me lembra agora é o livro do Guia... trilogia de 5 livros do Guia dos Mochileiros das Galáxias, onde ele fala que a Terra, na verdade, era um supercomputador.
Terra era um supercomputador.
É, pra calcular e chegar à pergunta, a resposta pra pergunta era 42. Aí eles fizeram a Terra pra ser o computador que ia gerar a pergunta primordial sobre tudo e etc e tal. Que é uma das tretas do livro lá.
Sim.
E aí, pra mim, é um paralelo loucura, parecido. Né, só que é o seguinte, tem alguns cientistas que dizem e já estão procurando e produzindo experimentos para provar que o nosso universo, na verdade, é um holograma. O universo inteiro, não só eu e você, não só a Terra, mas o universo inteiro é, na verdade, um holograma. Nós vivemos dentro de um holograma. É piração, velho.
É muita piração, cara.
É muita piração. É acho que esses caras, bicho, pra passar, pra você formar em física, você tem que experimentar com drogas, velho.
Olha, nesse aí eu vou ter que concordar com a Carol. Se a gente for lá na casa dele, você vai ter uns cogumelos numa floresta, tem lá atrás, ele pega uns cogumelos que tem lá atrás, fazer um chazinho bom, colocar na salada, entendeu? É bem esquisito mesmo. É umas coisas que eu acho que, né, vale a pena você prestar atenção. Mas tem umas que eu falo, olha, tu vai trabalhar no cinema, nos quadrinhos, que você vai estar muito bem.
Tipo, mas são possibilidades. Pô, o importante da física não é só você se ater...
levantar questões.
É, você, não é você se ater ao que o pessoal considera fato, né?
Sim.
Que até hoje a gravidade é uma teoria, não é o fato. Ela é verdade, comprovada, etc. Sim. e tal, mas é considerada teoria até hoje. Por quê? Pra incentivar o corpo, acadêmicos...
A correr atrás.
A tentarem quebrar aquilo.
É.
A tentar desprovar e a tentar... gerar.
A partir disso vai gerar outras questões, vai gerar que vão poder responder ou não outras coisas também. Sim. Então é uma coisa, é um ciclo que precisa ser mantido, tem que ficar funcionando para as coisas
Exatamente.
Acontecerem. É, isso eu concordo.
Também agora acho. Tem um filme também muito bom que é o Sucker Punch. Não sei se vocês Sucker já assistiram. Punch. Que ele
muito
é sobre
legal.
Uma menina num hospício, só que as realidades paralelas estão todas dentro da cabecinha dela. Os tratamentos que ela está passando,
arcaicos,
que vão desde tratamento de choque até drogas e etc e tal,
lobotomia,
vão gerando realidades paralelas dentro da cabeça dela, que ela já não sabe mais quem ela é.
Que foi uma forma inteligente de fazer isso, eu acho.
Maravilhoso.
E é um quadrinho isso, tá?
Uhum.
É um gibi isso aí. Bem legal.
E outro que a gente tava falando aqui no break, que é bem legal também, que é o Hellraiser.
Que tem quadrinho também.
Que putz grila, que como tem filme de terror sobre universos paralelos, realidades paralelas. Cara, Hellraiser é um perfeito. Você pega uma caixinha e essa caixinha, se você abrir e fechar ela de um jeito diferente,
cubo
você
mágico.
Abre um portal com outra dimensão. E os bichos de lá vêm pra cá pra aloprar com a sua alma.
Os bichos bem esquisitos.
Uhum.
Muito esquisitos. Eu não tenho coragem de assistir isso, cara.
Outro que tem, que segue mais ou menos na mesma treta é o Enigma do Horizonte.
Que a gente tava falando aqui.
Uhum.
Que esse eu assisti com o Sam Neill e o Lawrence Peixe Queimado.
E sim, o Fishburne.
Muito legal o filme. E esse eu acho bacana porque ele é uma ficção científica. E os caras vão pro espaço e a treta rola toda no espaço.
No espaço, não tem pra onde correr.
Os caras acham uma parada no espaço.
A gente pode falar. O que acontece? Existe uma nave que se chama Event Horizon, que é essa aí, que é o título do filme, né? Que ela vai surfar a bordinha do buraco negro pra tentar viajar mais rápido que a luz, basicamente.
Os caras estão indo fazer ciência.
E aí eles soltam essa nave e ela nunca mais volta. E aí depois, sei lá, 20 anos depois, a nave aparece sozinha, perdida no espaço. E os caras vão lá ver o que aconteceu. 7
anos desaparecida.
Ah, meu irmão, quando os caras chegam lá, quem voltou com a nave? O capiroto, o tinhoso, tranca a rua, esvazia a piscina, véi, dói. Mas vamos pra...
É muito legal.
Popcorn Break?
Vamos lá, então.
Que já tá terminando o nosso tempo.
Nossas sugestões, isso. Vamos nessa.
Então vamos lá.
Popcorn Break!
É o momento que a gente sugere pra você o que você pode assistir hoje, pelo menos o pessoal de Brasília, que tá parecendo que esse tempo não vai mudar. Então você vai ficar em casa, tá chovendo, quer ficar com a família aí, com a namorada, com os amigos, vamos, chama todo mundo pra cá, vamos assistir alguma coisa, jogar alguma coisa, ler alguma coisa. E essa é a hora que a gente sugere pra você aqui o que você pode fazer hoje, tá certo? Tem algumas sugestões de ouvinte também. A gente agora tá acrescentando sugestões de ouvinte, sugestões bem legais. A gente tá incorporando essas sugestões além
Inclusive,
das nossas.
Inclusive, o Bacon, ele até mandou um pedido de desculpas, ele ia vir participar do programa hoje,
Bacon!
Que é um tema que ele adora.
Cadê
mas
você?
Ele teve uma emergência médica e teve que cuidar da gatinha dele, que tava dodói. Mas ele mandou o Popcorn Break dele, que são os novos Star Treks, que mostram realidade alternativa.
Exatamente.
Ele é um reboot inteligente.
Sim, eu achei muito legal o jeito que eles reiniciaram.
É um reboot inteligente.
Usando
os caras voltaram no tempo, fizeram uma treta, e no que eles fizeram essa treta, mudou a realidade e criou uma realidade paralela à dos filmes antigos. Então, cara, pra mim, foi show.
Foi bem criativo.
Uhum.
Outras sugestões?
Eu vou dar minha sugestão.
Não, tá aqui,
a minha
tá
sugestão
aqui.
É o seriado Fringe. Assista.
Isso.
Ele é muito bom. Ele trabalha muito com física quântica e universos paralelos, que é muito bom. Dodói também é do J.J. Abrams, então é...
Ó, a sugestão do ouvinte foi o filme The Door.
A Porta.
Com o Mads Mikkelsen e a Jéssica Schwartz.
Que é Alba.
Bem legal. Hã? É, não é ela não. É uma atriz aqui bem bacaninha também.
Uhum.
Essa aí é a sugestão do ouvinte, eu não lembro agora, mas tá aqui já. Beleza.
Uhum.
Sugestão do Popcorn Break do ouvinte. A minha sugestão é Quem Somos Nós?
Quem Somos Nós?
Que é um filme meio filme, meio documentário, onde tem a personagem, ela participa de uma aventura, e durante isso é, tem umas, uns parênteses que são feitos, onde eles colocam cientistas pra explicar o que tá acontecendo. É muito inteligente, e onde tem muitas coisas, você que tá aí, com, às vezes tá dando nó na sua cabeça sobre viagem no tempo, dimensões paralelas, realidades alternativas, você assiste esse filme, que vai explicar pra você de uma forma muito simples e muito bacana, tudo isso, e você vai conseguir entender, certo? Essas são as nossas sugestões para o Popcorn Break. Tem fura-olho hoje?
Eu acho que tem.
Então vamos lá.
Sessão fura-olho.
Fura-olho é onde a gente reclama de alguma coisa, a gente... É a hora do mimimi. Na verdade, não é a hora do mimimi. É onde a gente vai furar o olho de alguém, de uma empresa, de alguma coisa que aconteceu, de um evento, de uma coisa que não foi legal, o que a gente gostou. A gente não indica um livro, ou a gente não indica um filme, a gente indica você dar a volta pro outro lado da rua daquela coisa. Ficar longe.
Que pode ser o seu cunhado, por exemplo.
É, ou pode ser simplesmente um livro que prometeu e não entregou. Vamos lá, Neto, você tem algum?
Tá, eu tenho. Eu quero furar o olho das pessoas que estão produzindo produtos, material aí de sobre dinossauros, mas não estão fazendo coisas inteligentes, estão girando sempre em torno da mesma coisa. Ou é livro pra colorir, ou umas coisas bobas que já tem bastante. Partam para brinquedos ou livros diferentes, que ensinem alguma coisa sobre dinossauros, sobre ciências, alguma coisa assim. Eu tô vendo muita coisa igual, quero ver coisas diferentes, ok? Então meu fura-olho vai pra essas empresas que não estão partindo pra algo diferente, ainda estão dentro da caixinha e estão com medo de ousar.
Perfeito. Eu não tenho, eu acho que eu não tenho. Ah, eu tenho um fura-olho pra EA Games essa semana. Muito boa. É, porque ela decidiu cobrar...
Aliás, ela
cobrar
nem olho mais tem, né,
Bacon? R$500 no Battlefield 1. R$500 na versão completa com todos os DLCs e o caralho A4 do Battlefield 1, que é assalto.
Nossa, cara. Não, essa até eu fiquei...
E não vale a pena. Galera, espera sair com desconto. Não compra que eles vão baixar o preço. Ponto. É isso.
Qual o preço dele em dólar?
Ah, o RIM.
Essa versão aí.
É o mesmo. Não, não é $500, mas é convertendo, tá? Eles alopraram. Eles alopraram.
Não, não, não.
Mas é isso aí. A gente tá ficando sem tempo.
Próxima semana, Sobrenatural. Fica ligado, tá certo?
Uhum.
E é isso aí. A gente volta na próxima semana. Um abraço a todos e até
mais. E pra quem tá no podcast, a gente se vê no Extra.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Oi, aqui é Nike Beldato e vocês estão ouvindo o Energizando.
E este é o nosso bloco extra, que funciona como uma dimensão paralela.
Que
ele só existe, em uma versão.
É.
Que é a versão do podcast.
É.
Ele não tem no programa de rádio. Então é uma dimensão paralela.
Uhum.
Um universo paralelo. É isso aí. Vocês estão dentro de um universo paralelo do Energizando. É a hora que a gente faz. Vamos dar continuidade ao assunto. Às vezes não dá tempo lá no programa. Esse bloco foi criado. Vou dar continuidade pra isso, beleza?
Exatamente.
Então, vamos lá.
Então, a gente tava falando dos filmes de terror que usam bastante universos paralelos pra buscar filmes os de infernos. Ah, meu irmão. Hellraiser.
Sim, é.
É um filme... Eu assisti uma vez. Pra nunca mais. Pra nunca mais, velho. Pense num cara frouxo, velho. Eu achei o meu limite, sabe? Eu falei assim, a linha tá aqui, ó. Antes do começo do Hellraiser.
É o limite
que
eu não estou disposto a cruzar.
Não, já sei, já. Até eu ver os filmes de assistir, não tem problema, velho. Mas, putz grila, velho. É, outro filme que a gente tava aí, que a gente ia falar também, que não coube, que é mais ou menos na linha do Sucker Punch, é o Inception. A Origem.
Exatamente.
Que é o cara entra na mente do outro.
Exatamente. Que é um universo paralelo.
Claro.
É um universo paralelo. Diferente.
Eu tenho esse ponto de vista que eu acho que todo ser humano experimenta a realidade de uma forma diferente. Todo mundo tem o seu ponto de vista, né? Tem as suas experiências, tem os seus aparatos sensoriais diferentes e afinados de jeitos diferentes, as suas experiências de vida. E acaba que a forma que cada pessoa experimenta e aceita a realidade é bem diferente.
Sim.
Né?
Sim. Uma coisa que eu acho bacana no Inception
uhum.
é que... Ou no A Origem, em português, é que eu acho bacana é que a forma como ele mostra como cada pessoa é um universo diferente.
Claro. É aquele...
Cada pessoa é um universo. Porque, por exemplo, na cabeça de um cara, tudo O universo inteiro é do jeito que aquele cara é.
É o ponto de vista dele.
Exatamente. E em outra pessoa é de outro jeito.
Tem, cara, você falou isso agora, até me lembrou um negócio que tem um cara que, não sei se ele é biólogo, físico e tal, ele é um cientista aí, que ele fez um vídeo dizendo, basicamente, o amarelo pra mim é o mesmo amarelo pra você? Não tem como medir isso.
Sim.
Porque a gente aprende as cores pelo... A gente vê e o cara fala, não, esse aqui é amarelo, esse aqui é laranja. Mas a gente não consegue precisar que o que o outro tá vendo é exatamente o que eu tô vendo. Porque não tem jeito. Teu olho funciona de um jeito, o olho da outra pessoa funciona do outro.
E são similares, fatores externos, como a luz...
Não, a biologia e tal. Coloca as duas pessoas no mesmo quarto, na mesma sala, olhando pro mesmo
objeto. A mesma luz.
Mesmo, um tudo. Do lado do outro. Você não consegue garantir que o que os dois estão vendo é a mesma cor.
Sim.
E aí o Inception pega isso e joga no ventilador, né?
É exatamente.
Ele faz um...
É verdade, é verdade.
Negócio maravilhoso.
Sim, sim, sim. E aquele lance de entrar em universos dentro de universos, porque o cara entra na fase 1 do sonho.
Sim, vai
depois
indo.
Ele entra na outra fase e o tempo transcorre diferente, ele corre diferente dentro de cada fase desse sonho. Que tá isso, dentro do sonho, dentro de outro sonho.
Eu achei isso fantástico, porque você traz isso para suas experiências pessoais. Às vezes você dá aquela cochiladinha de uma hora, mas que você entrou num sono tão pesado, e aí vai.
Sim.
O sono leve, o sono REM, que é onde você descansa pra caramba, os vários tipos de sono mesmo, né?
Sim.
Que é uma coisa, você consegue ter um sono tão bom que você descansa como se você tivesse dormido a noite inteira.
É,
você acorda
foi,
assim,
tipo,
dormiu meia hora, 45 minutos depois do almoço. Caramba, cara, tô com energia pra virar noite.
Exato.
Né?
Exato. E a forma como os caras saem dos sonhos, por exemplo, são aqueles saltos que eles dão. Tipo, o cara já prepara o outro, o cara sentado na cadeira, inclinada pra trás. Tipo, se der pra uma brisa, a cadeira cai e o cara acorda.
Aí, é. Né? Perfeito.
Você fala assim, caramba, é beleza, é uma coisa simples, mas o cara tá fazendo uma coisa super importante lá dentro.
Uhum.
E a forma, mas o mais sensacional de tudo é o tempo passar diferente dentro dos sonhos, dentro dos sonhos. Então,
isso, vai
o carro
ficar
vai caindo
mais
devagarinho, e eles estão dormindo dentro do carro, ou seja, já estão em outro sonho que tá dentro daquele sonho.
Uhum.
Então o carro vai passar mais devagar, enquanto que naquela terceira fase do sonho, o tempo vai correr mais rápido e tal. Eu falo assim, caramba, cara, que loucura isso, assim.
Não, ficou muito bem feito. E a execução do filme foi muito boa também. Agora, Tron. Tron é uma outra parada muito mais louca, porque é a realidade virtual, que não é a realidade virtual do Matrix, que é uma simulação e tal.
É,
assim.
Você
tá entrando dentro do computador, e dentro do computador existe uma realidade que não são os chips e a eletricidade, basicamente.
É um tipo de inteligência artificial.
É,
porque os caras...
Ele representa o universo do computador como sendo cada... E aí o Matrix se apropriou disso também, principalmente no segundo, terceiro filme. É, cada programa é uma pessoa.
Sim.
Então você tem lá um antivírus. O antivírus é o cara tal. Aí você tem lá a rotina de não sei o que, é outro cara. Aí a informação transitando. Então são aqueles blocos gigantes de carro, de caminhões, a informação indo de um lugar pro outro do computador, que vai devagarzinho.
Sim.
E tal, mas na verdade que lá tá rolando a velocidade da luz.
Os agentes no Matrix.
E aí no Matrix, os agentes do Matrix, que são tipos um antivírus.
Sim.
Né?
É muito legal, né, cara?
E aí, depois, no segundo filme, ele já começa a falar que cada rotina representada dentro da matriz é responsável por controlar um aspecto da simulação. Então, você tem lá o cara que é o responsável pelo céu, o cara que é responsável pelo pessoal aceitar viver dentro da simulação, que é
O arquiteto ali, no caso, ele é... Lembra do arquiteto?
Uhum.
O velhote lá de
Sim.
branco, arrogante.
Uhum.
O arquiteto é o cara que criou tudo aquilo, assim.
Ele é inteligência artificial, uma das inteligências artificiais,
Sim.
que aí na história do Matrix realmente era uma nação de seres com inteligência artificial, de inteligências artificiais.
Isso.
Que se tornou independente, e aí neguinho tentou passar a perna neles num acordo com a ONU. E aí eles tomaram aquilo como declaração de guerra. E aí entraram em guerra com o mundo, sacou? E aí essas são várias inteligências artificiais que ficam por fora do Matrix.
Sim.
E aí o arquiteto é a representação de uma inteligência artificial.
Responsável.
Que é
por
o responsável pelo
assim
utilizar os humanos
isso.
como energia.
Assim como tem a Oráculo.
A Oráculo...
Que também é uma inteligência artificial, mas
não,
ela é
mas
responsável...
Ela é uma rotina da matriz. Ela não é uma inteligência artificial inteira. Ela cuida do pessoal aceitar viver dentro da matriz.
Ela apazigua a... a parada, né? Tipo,
talvez ela seja uma inteligência artificial, eu não sei como é que é direito.
Mas eu acho que ela deu uma desligada do tudo ali, porque ela se rebelou mesmo, assim, olha, eu vou ajudar o pessoal a... Ela ajudou os caras, os rebeldes a encontrar o Neo, ajudou a libertar a mente do cara, cada um a encontrar um propósito, então ela tem
aí
uma...
Aí tem uma viagem. Por que que a Oráculo ajuda esses caras? Porque esses são os caras que não aceitam a simulação.
Exatamente.
Aí como eles não aceitam a simulação, ela tem que lidar com eles. Então, de bilhões de bebês que nascem dentro da matriz, que vão depois ser conectados, na hora que conecta, eles subliminarmente, eles fazem uma escolha de aceitar aquela simulação ou não. E os que não aceitam, durante o desenvolvimento da vida, e aí psicomotor, mental, etc e tal, eles vão lutando com a simulação. E aí a Oráculo é quem vai...
Ela é que vai direcionar...
Direcionar os caras pra vazar.
Exatamente. Pra então, manter um equilíbrio também, no final das contas.
E aí, quando entra o arquiteto, ele fala que no programa da matriz ele não é balanceado 100%.
É então, onde os caras digamos divergem.
Aí ele faz aquele discurso lá que ninguém entendeu direito. Só que tem como destilar o que ele estava querendo
chato.
Falar. Chato! Então, digamos que o discurso que ele fala é exatamente o seguinte. A equação da matriz não está balanceada. Então, sobra uns centavos. Toda vez que eles estão fazendo operação matemática, sobra um centavinho. Mas não é um centavinho. É um centavinho do centavinho do centavinho do centavinho.
Sim.
E aí o Neo é o arredondamento. Quando todos esses centavos de centavos, esses milésimos, os microns de fração de número chegam e vão se somando ao ponto de virar o número 1. Então de tempo em tempo vai essa fraçãozinha, esse lixinho que vai sobrando nos cálculos matemáticos, ele chega e vira 1. Aí quando vira 1, é o The One. É incorporado num cara pra ser o The One. É aquele cara ali.
É a personificação disso aí. E aí ele tem que desempenhar o papel dele.
Ele vai ter que agir como a ferramenta de balanço.
Exatamente.
E aí esse cara aí...
equilibrar a parada.
Pois é.
É o equilíbrio dentro de Matrix.
E normalmente, como eles falam, o que é que esse cara faz? Ele reseta.
Sim.
Ele vai lá e mete o dedo no pau, ele reseta a simulação inteira. No que... E aí, pra mim, que trabalho com programação, desenvolvimento de software, etc e tal, ele seria uma flag, uma bandeira, que quando, depois de 50 mil execuções, ou 50 bilhões, ou 50 trilhões de execuções, essa bandeira vira de falso pra verdadeiro. E aí, a partir daquele momento, eu tenho que rodar uma outra subrotina pra estabilizar meu servidor e não dar pau. Por exemplo, eu tô usando muita memória.
Sim, sim.
Chegou um ponto que onde eu tô entupiu minha memória. O que que eu vou fazer? Eu vou limpar tudo, tirar tudo que é desnecessário, guardar o que eu não preciso no disco e manter só o que eu preciso na memória de novo, que é o que paginação que o pessoal fala. Então, pra mim, isso aí fez mais sentido do que as pessoas mais normais.
Sim, porque o filme, na verdade, é isso. Ele é todo esse processo. Isso é que é legal.
E aí, nessas realidades paralelas dentro dos computadores, né, que é o Tron, o cara fez uma viagem muito louca, muito legal. E aí, junto com o Tron, eu colocaria um que eu não tô lembrando o nome em português, mas que é o The Lawnmower Man, em inglês. Que é o cara que faz... Ele faz um tratamento, ele tá desenvolvendo um tratamento pra aumentar a inteligência das pessoas. E aí, ele pega o cara que é o cortador de grama, o cara que fica cortando a grama da casa dele e começa a dar esse remédio pro cara. E o cara vai ficando inteligente, o cara vai ficando inteligente, o cara vai ficando inteligente. Até o ponto que esse cara, ele se conecta no computador e joga a memória dele inteira pro que seria a internet. E aí... não lembro. Não tô lembrando nenhum.
Não é aquele com o Johnny Depp, não?
Não, não. É antes, esse filme das antigas. É
esse, Johnny Depp, esse, né? Nesse Johnny,
não é o Singularity Johnny Depp faz do isso. Johnny Depp.
O cara joga a consciência dele pra máquina.
Lawnmower Man é um negócio de... Cadê? Deixa eu achar aqui. Ele é com Pierce Brosnan? É com Pierce Brosnan, velho. É das
Sério?
Antigas.
Cara, não lembro de ter visto esse filme do Pierce Brosnan.
O cara... O que que acontece? O Pierce Brosnan, se eu não me engano, é o cara que tá... É, o cientista. E aí ele tá jogando... Ele desenvolveu uma fórmula pra deixar a pessoa inteligente. Aí ele pega um cara mais burro que ele conhece, que é o cara que corta a grama dele. E começa a dar o remédio pro cara. Aí o cara vai ficando gênio, vai virando gênio. Chega até o momento que ele vê que o cara tá mudando. Ele não tá deixando de ser gente boa. Aí ele para de dar o remédio pro cara.
Eu acho que eu sei.
Aí o cara começa a empurrecer de novo, empurrecer.
Aí o cara se revolta.
Aí o cara se revolta, rouba as paradas, mata todo mundo e tal. E no final ele fala, eu vou virar o cara mais inteligente do mundo, eu vou deixar de existir na forma humana e vou entrar pra rede de computador e tal. E quando eu fizer isso, todos os telefones vão tocar ao mesmo tempo que eu vou fazer. E termina o filme.
E o cara morre, mas aí toca. Eu sei qual é.
Tocando todos os telefones.
Eu sei qual é.
Foda esse filme, velho.
É antigão, cara.
Das antigas.
É antigão.
Dos 92.
Eu sei que é. Esse cara aí, ele tava... Não o Pierce Brosnan, o outro, o que era o jardineiro, ele tava naquele filme Under the Dome. Ele fez uma participação rapidinha. Ele era o xerife da cidade.
E tem outros, tem alguns filmes de, baseados em livros do Stephen King, onde ele participa também.
É.
Eu não lembro o nome dele, mas...
É o Pierce Brosnan novinho, velho.
É, novinho. Novinho.
Por isso que eu não reconheci.
Nossa, cara. Essa tu pegou lá do fundo do
baú. Velho, é a minha cabeça que não funciona normal, né, velho? E aí a gente
as
tem
dimensões
um outro...
As dimensões
de simulação, que é dimensitos. O Vanilla Sky.
Então, sensacional, olha, cara.
O Vanilla Sky também.
Vanilla Sky.
Vanilla Sky é um filme muito bom, cabeça, mas ele fala exatamente também isso, de uma realidade virtual criada para manter a mente do cara viva enquanto eles não conseguem...
Reviver o cara.
Não é nem reviver.
É porque mexe um pouco também com criogenia.
É, ele sofreu um acidente e aí ele optou por se congelar até a ciência chegar no ponto onde poderiam curá-lo.
Exatamente.
Basicamente é isso.
Que é o que os ricaços gostam de fazer, de vai congelar minha cabeça. Os caras congelam
deu uma de
só
Walt Disney,
a cabeça
né?
do cara.
Hã? Ele deu uma de Walt Disney. O Walt Disney tá congelado embaixo da Disney.
Ele tá congelado, mas de corpo inteiro?
Corpo inteiro, eu acho.
Tá lá no...
Uhum. E tem uma galera hoje em dia que tá congelando o cérebro, na hora que vai morrer.
Pra quê, cara?
Ah, sei lá, velho.
Loucura, o que você vai fazer só com o cérebro? Vai virar o...
Não, mas eu falo.
Tu vai virar um modoc.
Se eu tivesse, na minha velhice, lá nos meus 90 e tantos anos, tomara que eu chegue lá, alguém virar pra mim assim, você quer viver pra sempre nesse computador aqui? Eu acho que eu ia, velho.
É o Baconzitos.
Eu acho que eu ia. Eu ia virar personagem de videogame, velho. Foda-se.
High-tech-zitos.
É. Que é o da Singularity. O que é o negócio do Singularity.
Então, esse do Vanilla Sky, o que acontece? O cara tá lá na vida boa dele, de repente ele sai de carro com a ex-namorada.
E a mulher
super,
bate
o carro. Que é a Cameron Diaz.
Uhum.
E a guria começa a sair na porrada com ele enquanto estão dirigindo. Ela tá dirigindo, na verdade. Aí o que acontece? Rola um acidente. Naquele momento, dali em diante, já é o que acontece na mente do cara, o cara lá congelado.
É a simulação.
Já é a simulação.
E a viagem inteira do filme.
E você que assistiu o filme às vezes não percebe isso. Ué, o que é que tá acontecendo aqui?
E a viagem inteira do filme.
Coisas esquisitas
é que,
com o cara.
Em certo momento do filme, eles já começam a tentar acordar o cara. Só que a mente dele tá muito travada na simulação. Então começa a já dar uns pau na simulação, umas coisas diferentes acontecendo. Ele não sabe o que tá acontecendo até no fim do filme, que ele tem que decidir se ele vai ficar na simulação ou se ele vai ser acordado pra ser tratado. E voltar a viver.
Exatamente. Que aí ele decide se jogar do prédio. Porque é aquele lance do igual no Inception, que é o lance dos sonhos.
Uhum.
Quando você dorme, uma queda, quando você sonha que tá caindo, você acorda.
Isso.
Que você dá aquele tranco. Eita, acordei. Uhum. Eu sei que eu ia cair de cara em cima de um carro. Eu acordei. Aí o cara acorda e aí ele acorda. Aí a gente vê em primeira pessoa e a gente...
O cara acordando.
O olho dele... Não, aliás, a gente vê o olho dele abrindo.
Uhum.
E a mulher fala... Aí tem uma mulher que deve trabalhar pra empresa.
É a médica
ela,
lá.
É, tipo, ela fala assim, abra os olhos.
Uhum.
É uma coisa assim que ela fala. Aí você fala, caramba, ele realmente estava dormindo.
Não sei.
Tipo, e cada um vai
outro...
entender de um jeito. Eu
Mas
entendi
um...
isso.
Mas pra gente finalizar, tem um filme que a gente tem que falar que também é muito importante, que é lá das antigas, que se chama Stargate.
Stargate.
Que fala viagem no tempo, viagem no espaço, dimensões diferentes que quando foi pro seriado, aí o pessoal foi dimensões paralelas, realidades paralelas,
não
etc.
Não dá pra ficar só viajando no espaço pra outros planetas.
Uhum.
O cara fala, vamos abrir o leque pra dimensões paralelas. Universos
e que é um
paralelos.
Seriado muito legal. Tem o MacGyver.
Tem o MacGyver. Eu já tava um senhor, assim, de meia idade.
Não, mas já tá massa, velho.
Era bem legal. Era outro elenco. São os personagens do filme. O MacGyver tá fazendo o papel do Kurt Russell.
Uhum.
Era o Kurt Russell?
Acho que era.
Era o Kurt Russell. E o James Spader tem um cara fazendo o papel dele, moreninho e tal. Mas são os mesmos personagens. Isso que eu achei legal.
É, não.
Então, vamos pegar os mesmos personagens e fazer a série. Só que
e
são
aí...
outros atores.
Ele fala muito do buraco de minhoca.
Exatamente.
Que o Stargate, ele é um buraco de minhoca. Ele meio que liga a uma ponta de um buraco de minhoca à outra ponta do buraco de minhoca. É como funciona o Stargate.
É.
Você conecta um Stargate com o outro através de um buraco de minhoca.
Exatamente.
Ele passa, só que a viagem é instantânea. Eles não viajam dentro do buraco de minhoca caindo tal.
É. Juntou ali as duas, pegou
literalmente pega o universo e dobra.
É, exatamente.
E aí o cara passa de um lado pro outro, que é a explicação do buraco de minhoca. Mas na maioria dos filmes, eles fazem uma animaçãozinha você dentro do buraco de minhoca.
Você
sai do outro lado.
E tal.
Esse
Os
aí
Sliders
não, é a, física,
assim.
É a física de Einstein que você pega o universo e dobra e passa com o buraquinho.
E o que é legal é que, assim, alguns mostram o espelho. É tipo um espelho, é igual no Fringe.
É um espelho d'água.
Exatamente,
assim.
O cara olha, mas você consegue ver o que tem do outro lado.
Uhum.
Porque realmente literalmente não tem um túnel.
Não.
Uma porta.
É literalmente, o cara passa, mesmo, ele dá um passo.
Uma porta aberta. É. Você dá um passo e pronto, você já está lá.
Tem um outro filme muito doido que mostra esse negócio de história de porta, velho. Agora eu esqueci o nome, mas é com o Matt Damon, que a...
É os Agentes do Destino.
Os Agentes do Destino, que ele pega o chapéu do cara, aí na hora que ele põe o chapéu do cara, ele abre a porta e a porta... que era, sei lá, a porta pra cozinha.
Tu tá no metrô e você vai sair na 15ª Avenida.
Abre a porta leva pra outro pedaço do universo.
É bem legal esse filme, Os Agentes do Destino. É um
Matrix filme também romântico. Faz isso. Matrix faz isso. Com o esquema das portas, com o chaveiro.
É, exatamente.
Que é o cara chaveiro, e aí ele consegue ir pra qualquer outro lugar.
É o único que consegue fazer aquilo, é aquele velhote ali.
Mas o Extra fica por aqui. Muito obrigado, todo mundo.
Galera, você que viu aí, gostou do programa, não esquece de lá dar o seu like, de compartilhar. 5 estrelas pra galera
no seu
aí.
Agregador.
Exatamente. Uhum. Tem a reprise do programa toda quinta-feira, às 22 horas. Nosso podcast sempre na segunda-feira, lá atualizado.
Talvez
nosso
vá site... mudar isso aí.
É?
É. Talvez vai mudar. A gente vai discutir isso aí, porque tá usando meu domingo, sábado e domingo inteiro, imagino. E aí complica.
Energizando.com.br pra você ficar por dentro lá das nossas fuleiragens. Uhum. A gente coloca tudo lá, nossos quadrinhos, nossos reviews. Vamos voltar a fazer uns reviews de filmes lá também, aguardem.
Sim.
É, e de séries. Séries sempre fugindo do esquema do tradicional, sugerindo algumas séries que às vezes ninguém presta muita atenção. Uhum. A gente vai começar a sugerir lá de novo. É, tamo lá no youtube.com/energizandobr, vai lá pra você dar uma olhada nos nossos vídeos. Tamo também no Instagram, @energizando. Isso. E próximo programa, nós vamos falar sobre, mais uma vez, sobre o
Sobrenatural. Se você tiver ideias, coisas que você queira que a gente fale, manda pra gente, energizando@gmail.com.
Estamos aí. É isso aí, galera. Valeu pela sua participação, pela sua audiência e até a próxima.
Uhul. Tchau, tchau. Falou.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo dos Santos Silva e ao pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.